Perdidos e Achados, áudio 16, capítulo 17. O endemoniado gadareno. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Marcos 5, versículos 2 a 5. Expulsando o inferno. Cabelos embolados e duros como arame. Barba até o peito com manchas de sangue. Olhos furtivos, movendo-se rapidamente em todas as direções, recusando-se a fixarem-se em qualquer parte, nu, sem sandálias para proteger os pés das pedras do chão ou roupas para proteger a pele das pedras em suas mãos. Ele bate em si mesmo com pedras. Os ferimentos marcam sua pele com manchas de tinta. As feridas e arranhões abertos atraem moscas. Sua casa é um mausoléu de pedra calcária, um cemitério de covas na costa da Galileia, entre os penhascos. Aparentemente, ele se sente mais seguro entre os mortos do que entre os vivos. E isso agrada aos vivos, pois ele os deixa desconcertados. Está vendo as correntes quebradas em suas pernas e as algemas partidas em seus pulsos? Eles não conseguem controlar o sujeito. Nada o detém. Como se administra o caos? Os viajantes contornam a área por medo. Mateus 8, 28. Os aldeões foram deixados com um problema e nós ficamos com uma imagem. Uma imagem da obra de Satanás. De que outro modo poderíamos explicar o nosso comportamento bizarro? As fúrias violentas de um pai. As farras secretas de uma mãe. A repentina rebelião de um adolescente. Cartões de crédito com o limite excedido, pornografia pela internet. Satanás não descansa. Um olhar rápido no homem selvagem revela os objetivos de Satanás para você e para mim. Dor autoimposta. O endemoniado usava pedra. Nós somos mais sofisticados. Usamos drogas, sexo, trabalho, violência e comida. O inferno nos faz ferir a nós mesmos. Obsessão pela morte e pelas trevas. Mesmo desacorrentado, o homem selvagem permanecia entre os mortos. O maligno se sente em casa nesse lugar. Tendo comunhão com os mortos, sacrificando os vivos, uma fascinação mórbida pela morte e pelos moribundos. Isso não é obra de Deus. Inquietação interminável. O homem do litoral gritava dia e noite. Marcos 5:5. Satanás gera um frenesi furioso. Um espírito imundo passa por lugares áridos, diz Jesus, procurando descanso. Mateus 12, 43. Isolamento. O homem está completamente só no seu sofrimento. Este é o plano de Satanás. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. A comunhão com outros frustra a obra dele. E Jesus? Jesus destrói a obra de Satanás. Cristo sai do barco, atirando com as duas pistolas. Sai deste homem, espírito imundo. Marcos 5:8. Sem conversa fiada, sem delicadeza, sem saudações. Os demônios não merecem tolerância alguma. Eles se lançam aos pés e imploram a misericórdia de Cristo. O líder da horda pede pelos outros. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Então Jesus lhe pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Versículos 7, 9 a 10. Legião é um termo militar romano. Uma legião romana envolvia 6.000 soldados. Visualizar essa quantidade de demônios habitando naquele homem é assustador, mas não irrealista. O que os morcegos são para uma caverna, os demônios são para o inferno, numerosos demais para se contar. Os demônios não são apenas numerosos, eles são equipados. Uma legião é um batalhão armado. Satanás e seus amigos vêm para lutar. Por isso somos incentivados. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6:13. Bem, devemos fazer isso porque eles são organizados. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Jesus falou sobre as portas do inferno. O nosso inimigo tem um exército espiritual complexo e conspirador. Livre-se de qualquer imagem de um Satanás vestido de vermelho, com um tridente e uma cauda pontuda. O diabo é um demônio forte. Contudo, e este é o ponto desta passagem, na presença de Deus, o diabo é um fracote. Satanás é para Deus o que um mosquito é para uma bomba atômica. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Marcos 5:11-13. Como a corte do inferno se acovarda na presença de Cristo. Os demônios se prostram diante dele e lhe obedecem. Eles não podem sequer alugar um porco sem a permissão dele. Então, como explicamos a influência de Satanás? Natalie deve ter feito essa pergunta mil vezes. Na lista de personagens de uma história de gadarenos dos nossos dias, o nome dela está próximo ao topo. Ela foi criada em um mundo atormentado. A comunidade não suspeitava de nada. Seus pais exibiam uma fachada amigável. Todos os domingos, eles desfilavam com Natalie e suas irmãs pelo corredor da igreja. Seu pai servia como presbítero. Sua mãe tocava o órgão. A congregação os respeitava. Natalie os desprezava. Até hoje, ela se recusa a chamar seus pais de mamãe e papai. Uma bruxa e um mago não merecem essa distinção. Quando ela tinha 6 meses de idade, eles sacrificaram Natalie sexualmente no altar do inferno, rotulando-a como um objeto sexual a ser explorado pelos homens em qualquer lugar, a qualquer hora. Os ritualistas dividiram o mundo dela em 2 polos opostos. Vestiam-na de branco para o culto de domingo e, horas depois, despiam-na no congresso de bruxas. Se ela não gritasse ou vomitasse durante o ataque, Natalie era recompensada com um sorvete de casquinha. Somente mergulhando no mais profundo de si mesma, ela pôde sobreviver. Natalie escapou milagrosamente do culto, mas não das lembranças. Já na idade adulta, ela usava 6 calcinhas como uma muralha de proteção. Os vestidos criavam certa vulnerabilidade. Ela os evitava. Ela detestava ser mulher. Ela odiava ver homens. Ela odiava estar viva. Só Deus poderia saber a legião de terrores que a perseguiam. Mas Deus sabia. Escondida dentro do pântano de sua alma, havia uma ilha intocável. Pequena, mas segura. Construída, ela acredita, pelo seu Pai Celestial, durante as horas em que a garotinha passara sentada no banco da igreja. As palavras sobre o amor de Deus e os hinos sobre a sua misericórdia deixaram a sua marca. Ela aprendeu a se retirar para essa ilha e orar. Deus ouviu as orações dela. Os conselheiros vieram. A esperança começou a compensar o horror. A fé superava cada vez mais os seus medos. O processo de cura foi longo e cansativo, mas vitorioso, culminando com o seu casamento com o homem de Deus. A libertação de Natalie não inclui penhascos e porcos, mas não se iluda. Ela foi liberta. E isso nos faz lembrar: Satanás pode nos perturbar, mas ele não pode nos derrotar. A cabeça da serpente está esmagada. Vi uma imagem literal desse quadro em uma savana com vegetação curta. Uma companhia petrolífera estava contratando costas fortes e mentes fracas para construir uma tubulação. Como eu estava qualificado, boa parte das férias de verão foi passada cavando em um canal até a altura dos ombros de profundidade, por muitos quilômetros, a oeste do Texas. Uma grande máquina escavadora escavava diante de nós. Nós seguíamos, retirando o excesso de terra e pedras com paz. Certa tarde, a máquina deslocou mais do que terra. Cobra! Gritou o contramestre. Saímos daquele buraco mais depressa do que macacos saltadores e olhamos para baixo, para o ninho da cascavel. A bichona sibilou e seus filhotes saíram se contorcendo. Entrar na vala novamente não era uma opção. Um operário levantou a pá e arrancou a cabeça da cascavel. Ficamos no terreno mais alto e olhamos enquanto ela, agora sem cabeça, se torcia e contorcia na terra macia, abaixo de nós. Embora agora inofensiva, a serpente ainda nos amedrontava. Aquela cena do verão no oeste do Texas é uma parábola de onde estamos na vida. O diabo não é uma serpente? João o chama de a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, Apocalipse 22. Por acaso ele não foi decapitado? Não com uma pá, mas com uma cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Então, como ficamos? Confiantes. O auge dessa passagem é o poder de Jesus sobre Satanás. Uma palavra de Cristo e os demônios estão nadando com os porcos e o homem selvagem está assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos 5:15. Apenas uma ordem. Não foi necessária nenhuma sessão espírita, nem abracadabra. Não se ouviu nenhum cântico, nem foi acesa nenhuma vela. O inferno é um formigueiro contra o rolo compressor do céu. Jesus, até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. Marcos 1:27. A cobra na vala e Lúcifer no poço, ambos foram confrontados por alguém contra quem eles não eram páreo. E, no entanto, ambos ainda levantam poeira muito depois de sua derrota. Por esse motivo, embora confiantes, ainda somos cautelosos. Para um velho patife desdentado, Satanás, com certeza, tem uma boa mordida. Ele frustra o nosso trabalho, atrapalha as nossas atividades e nos deixa pensando duas vezes sobre onde estamos pisando. O que precisamos fazer? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. É necessário vigiar, mas não é necessário entrar em pânico. A serpente ainda se contorce e intimida, mas ela não tem veneno. Ela está derrotada e sabe disso, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 2:12. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Creia nisso. Confie na obra do seu Salvador. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Enquanto isso, o melhor que ele pode fazer é se contorcer. Perguntas para reflexão e debate. Max diz: um olhar rápido no homem selvagem revela os objetivos de Satanás para você e para mim. Dor autoimposta. O endemoniado usava pedras. Nós somos mais sofisticados. Usamos drogas, sexo, trabalho, violência e comida. Você já viu pessoas ao seu redor sofrendo uma dor autoimposta? De que maneira? Como o inferno fez você sofrer? Leia Marcos 5, 1 a 20. Por que Cristo podia controlar os demônios com uma única ordem? O que significa para você o fato de Cristo ter tamanho poder sobre o inferno? Leia 1 Pedro 5, 8, 10. Como você pode se firmar para permanecer firme na sua fé? Porque o fato de lembrar que você não está sozinho no sofrimento e na tentação serve de ajuda? De onde vem, finalmente, toda a força espiritual?